Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Garopa, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho vão a seguir analisar a atualidade em mais um Conversas Cruzadas, que conta também regularmente com a assinatura de Manuel Carvalho da Silva. Nuno Garopa, desta semana fica o debate do Estado da Nação, este em particular previsivelmente voltado para as metas eleitorais, a tão pouco tempo das eleições, já a 6 de outubro, mas antes ainda de um debate que teve, alguns dirão, mais de promessas do que propriamente de balanço, o incumbente, Dr. António Costa, veio aqui à Renascença e deixou, enfim, se ganhar, o compromisso de reduzir impostos sobre o trabalho para a classe média em particular. Ora, Nuno, como antes ainda Rui Rio havia também prometido uma expressiva redução da carga fiscal, enfim, aqui com uma nuance que talvez tente marcar diferenças com o PS, e o CDS também se compromete a baixar o IRS em 15% e colocar o IRC das empresas ao nível da Irlanda em 6 anos, o Bloco, o PC também defendem uma menor pressão fiscal. Resumindo, Nuno Garopa, uma coisa parece certa. Os impostos vão baixar depois de 6 de outubro para a maioria dos eleitores, ou será que não?
Boa tarde a todos. Eu, antes de ir ao assunto, a esse assunto e dando um panorama mais geral, dizer que esta última semana sobre o Estado da Nação, a Rádio Renascença pediu a vários dos seus comentadores opiniões sobre o Estado da Nação. Essa informação está disponível, aliás, no site da Rádio Renascença, e eu ia constatar que, sem qualquer combinação prévia, enfim, o representante da direita populista neste programa, que sou eu, e o representante do Partido Comunista, que é o Luís Guerra Conraria, praticamente dizemos o mesmo, e só o Nuno Botelho que fala daquelas coisas das exportações, umas coisas de sumentos que andam para aí, que umas empresas querem exportar.
Que é uma coisa que não interessa para ninguém.
Não interessa para ninguém. E, portanto, eu ia deixar esses temas mais, digamos, das exportações
mais patéticos,
e os temas do Partido Comunista para o Luís, e ia direto a este assunto, que eu teria duas notas, e são duas notas porque aqui no programa também estão sempre a dizer que eu sou pessimista, e eu venho com alegria para este programa hoje. Venho sempre, mas hoje muito.
Nota-se.
Porque são de notícias. E, portanto, queria reiterar o que disse o moderador e dar os parabéns ao país e à alegria que vamos todos ter, porque não é só os impostos que vão baixar, é o investimento público que vai subir e o crescimento vai chegar aos 3%. E vou querer ser justo aqui e dar os parabéns por ordem do grupo parlamentar, portanto, PSD, PS, Bloco CDS, Partido Comunista, Partido dos Verdes. Epa. Há que acrescentar a Iniciativa Liberal e a Aliança, que também prometeram descer de impostos. Isso era esse comentário que eu também ia fazer. O PAN e o Chega, não tive tempo de confirmar até agora se também estão nesse plano. Portanto, temos uma coligação arco-íris neste momento de felicidade, todos os partidos vão baixar os impostos. Portanto, damos parabéns. Eu até estou com alguma inveja, porque como não sou residente fiscal, vou partilhar menos desta felicidade que os ouvintes e que
o Trump já tratou de ti, vai tramar.
Mas o Trump teve oposição e vocês têm aqui todos a prometer. Aliás, a redução dos escalões.
Mas o Trump reduziu.
Reduziu.
Nós cá temos as promessas.
E o Trump reduziu para os ricos. E aqui vão reduzir para os pobres. Isto é outra categoria.
Mas tu estás na categoria dos ricos, associada dos ricos pelo Trump.
Com certeza, por isso sou da direita populista. Eu quero redistribuição a favor dos ricos. Não é a favor dos pobres, que essa é Portugal. Portanto, a grande alegria, a segunda grande alegria foi também que, ao longo destas últimas semanas, todos nós, uns mais que outros, tem-se havido tanto protesto sobre os hospitais, os serviços públicos, o cartão do cidadão, as ferrovias, e afinal parece que...
E até polícias, de castas polícia, para os ministros.
Sim, mas parece que é tudo perceção, que essa não é a realidade. A realidade é que nunca os serviços públicos estiveram tão bem como neste momento. Portanto,
aliás,
fico
nunca
contente...
Nunca se gastou tanto.
Fico contente que a nossa percepção está errada. E é ótimo. Ainda bem, olha, tivemos algum azar. Eu pessoalmente tive que ir ao Registro Civil duas vezes nas últimas duas semanas e pronto, foi um azar. Aquelas três horas cada vez que tive que lá ir. Porque está tudo maravilhoso e nunca houve problema nenhum. E isto leva-me, de facto...
Se tivesse levado o microfone da Rádio Renascença, já tinham atendido mais depressa.
Não estava o microfone da Rádio Renascença, mas estava o microfone da SIC Notícias e nem assim fomos atendidos mais rapidamente. Também pode ter a ver com isto. A Rádio Renascença tem, evidentemente, um peso e uma bênção que a SIC não tem. E isso tem importância lá no Registro Civil. Para finalizar, um apontamento populista, como não podia deixar de ser, é que aquilo que me parecem que são os três problemas, ou as três grandes questões do Estado da Nação, estão resolvidos. Falta de crescimento, não vamos crescer a 2,9 ou a 2,8, há ali uma concorrência,
é dúvida,
em 2023. Portanto, esse assunto está arrumado. 25 mil milhões desaparecidos nos bancos está arrumado, pois os serviços públicos nunca tiveram tão bem, quer dizer que aqueles 25 milhões estavam a mais, ainda bem que foram gastos a salvar os bancos, em vez de ajudar os serviços públicos, não precisamos disso. E o inverno demográfico desapareceu, deixou de existir porque nenhum partido se referiu a ele, nenhum partido se refere a ele, exceto, parece que umas medidas de cheque bebê, que mais uma vez insistem. E, portanto, aquilo que me parecem ser os três grandes problemas, estagnação económica, supervisão bancária e o dinheiro esfumado na supervisão bancária e o inverno demográfico, não foram temas de debate entre os partidos. Portanto, claramente, estamos num mundo de cor-de-rosa, rumo às eleições legislativas. Eu gostava que houvesse eleições legislativas todos os meses, para ser assim, todos os meses, de promessas e de mundo de cor-de-rosa.
Luís Aguiar Conraria. Depois desta intervenção.
Pois, nem sei muito bem o que é que posso dizer, mas acho que há aqui um ponto que é importante. Aliás, já tínhamos referido isso na semana anterior, que tem a ver com estas promessas de baixar impostos, especialmente da forma como são feitas. No caso do Rui Rio, explicitamente diz que os impostos podem baixar devido à folga que o crescimento gera. Que isto me parece um elogio à atual governação. Quer dizer, de facto, tanto otimismo por parte da oposição relativamente aos próximos 4 anos, isto tem um significado, quer dizer, que a herança que este governo deixa é boa. E acho que lhes pode sair o tiro pela culatra nesse sentido. É evidente que era difícil falar do inverno demográfico de que falou aqui o Garopa, por uma razão muito simples. É que se falamos do inverno demográfico, temos de falar de problemas da segurança social e temos de falar de reformas muito impopulares. E obviamente nenhum partido agora se quer chegar à frente com isso.
O PSD, mas aparentemente há indicações de que o PS reserva também uma boa parte do seu programa eleitoral, em particular para políticas de promoção à natalidade. Há pelo menos essa indicação.
Não, mas promoção à natalidade, não, mas quer dizer, imaginemos que a partir de hoje nos começamos a reproduzir como coelhos. Ok? Portanto, temos todos montes de filhinhos. Estes filhinhos todos que nós temos hoje, aos montes, chegam ao mercado de trabalho daqui a 25 anos, 30 anos. E pelo caminho temos de os educar. Portanto, esta coisa de nos pormos a fazer filhos à doida, sendo importante e resolvendo o problema de muito longo prazo, que é de Portugal existir e termos portugueses e por aí fora, não resolve nenhum problema para os próximos 25 anos, só nos traz problemas extras. Porque, apesar de tudo, quando uma pessoa faz as projeções para os próximos 20 anos, uma pessoa tinha sempre um lado bom da educação, que era, ok, as despesas com a educação podem baixar porque temos menos crianças. Se começamos a ter crianças que nem doidos, vamos ter a terceira idade que teremos
de... saúde, do lado da saúde.
Teremos de sustentar do lado da saúde e da segurança social, e depois temos o lado das criancinhas e dos jovens e dos adolescentes, do lado da educação. Portanto, isso não é nenhuma... Isso não é nenhum problema de médio prazo que fica resolvido, isso é mesmo muito longo prazo, e acho bem que haja políticas de natalidade, apesar de eu achar que não seja com cheques que se vai lá. Agora, isto de facto não é um debate de Estado da Nação, não é? Isto é o que o... Isto é um
Luís Aguiar Conraria, mas com esta intervenção inicial do Nuno Garopa, enfim, polvilhada a ironia e a sarcasmo político, mas
não é verdade,
mas apontando,
tudo literal,
mas apontando no sentido correto, os sinais sugerem desde logo que vamos ter uma campanha eleitoral a debater impostos, e uma das coisas que eu gostava de saber do Luís Aguiar Conraria, de Nuno Botelho, é de se colocar a redução dos impostos no centro de uma estratégia eleitoral é uma opção politicamente correta, se é acertado.
Eu considero, quer dizer...
Neste momento, com as condições que conhecemos do país, do crescimento económico, a que o Nuno Garopa
se
referia...
Eu acho muito bem que os partidos nos digam quais são as suas principais escolhas. E, portanto, eu gosto de saber qual é o partido que vai ter como principal escolha a redução dos impostos e qual é o partido que vai ter como principal escolha o aumento do investimento público ou o aumento dos serviços. Mas, para já, nós estamos na fase em que todos os partidos prometem tudo. E, portanto, o que vem a seguir depende dos jornalistas, que é perguntar, se não for possível, se houver uma recessão, onde é que vocês cedem? E aí, é neste teste de stress, digamos assim, é que nós vamos saber quais é que são as verdadeiras apostas dos diferentes partidos. Se Rui Rio disser, se eu for obrigado a ceder em alguma coisa, prefiro não aumentar o investimento público e baixar os impostos, e se António Costa ou os partidos de esquerda disserem, se tivermos de ceder em alguma coisa, então não podemos descer os impostos, aí nós percebemos quais são as opções políticas. Para já não há opções, para já é o Alice no País das Maravilhas, não é?
Nuno Botelho, esta questão dos impostos é apenas uma bandeira eleitoral, num certo sentido, reservada mais aos partidos do centro-direita, enfim, pode ser apropriada por todos, como já vimos.
Boa tarde a todos. Eu antes de mais, saúdo a intervenção de Nuno Garopa, porque, de facto, de forma irónica, disse tudo. Quer dizer, há aqui um ponto que, de facto, eu voltava a insistir, que me parece importante. É que, de facto, neste debate do Estado da Nação, não se falou, por exemplo, de empresas. Não se falou de criação de emprego, não se falou do setor privado, como animar, como captar investimento, como captar mais investimento estrangeiro, como no fundo desenvolver o nosso país sem estar tão dependente de um funcionalismo público e de um Estado tão carregado e tão pesado. Isso ninguém discute, da direita à esquerda. Eu acho absolutamente lamentável que isso aconteça. Agora, o que nós assistimos também nesse debate do Estado da Nação foi a um Partido Socialista a piscar o olho ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Já se percebeu que houve aí arrufos entre eles recentes, mas estão aí a discutir um pré-acordo antes das eleições. Nota-se perfeitamente isso. Eu gostava, aí, indo um pouco àquilo que Rui Rio falou esta semana também numa entrevista que deu à TVI, e tem alguma razão, como é que é possível António Costa agora vir dizer que vai baixar impostos?
Deu outra entrevista também importante à Renascença.
Sim. Deu, muito importante à Renascença também, podemos falar também sobre isso a seguir, mas em que falava sobre a questão dos impostos, como é que o PS agora diz que vai baixar impostos, quando é a primeira vez que está a referir isso, quando ainda há 15 dias dizia que não baixava impostos, agora já está a dizer que afinal baixa, já vai a leilão, já está venha jogar você com concorrente, como dizia aí, um concurso da televisão, e de repente, como é que isso é compaginável com uma nova geringonça? Onde é que o Bloco de Esquerda e o PCP vão permitir baixar impostos? A quem? De que maneira? Alterando os escalões de IRS? Como é que vai ficar então o IRC? O Bloco de Esquerda vai permitir e o PCP descer os impostos aos patrões, no fundo o IRC? Estamos sem saber, estamos sem perceber. No fundo, eu acho que fica claro deste debate de Estado da Nação é que abriu, de facto, a campanha eleitoral. Os partidos perceberam que têm que ir para a campanha antes de agosto e, de facto, tudo tem que ser feito, tudo tem que ser leiloado, tudo tem que ser anunciado. Agora, como é que se vai conseguir concretizar estas medidas ou estas ideias, aí entraria um pouco na ironia do Nuno Garopa.
Vamos então regressar ao Nuno Garopa e começamos tão bem. Nuno, com a forte probabilidade do líder incumbente, enfim, se manter no cargo depois de 6 de outubro, apesar da margem de dúvidas a que devemos sempre estar atentos e contabilizar, o que é que, do ponto de vista estritamente político, este debate sobre o Estado da Nação fez sobre as possibilidades eleitorais, enfim, de cada um dos líderes? Por outras palavras, a que movimentações devemos estar atentos? Sobretudo agora com António Costa. Enfim, parece que prefere não reeditar a geringonça, embora em público, como disse o Nuno Botelho, não projete sinais nesse sentido. Como é que sinais devemos estar particularmente atentos? A que movimentações?
Bom, eu acho que o próprio António Costa, nesta altura, terá vários cenários pensados, mas penso que não tem uma decisão final, tendo em conta que até o lavar dos cheiros é vindima e, portanto, vamos ver os resultados finais. E, evidentemente, é completamente diferente um cenário em que o Partido Socialista tem maioria absoluta de um cenário em que o Partido Socialista fica ali próximo da maioria absoluta e possa fazer maioria com qualquer partido na Assembleia da República, ou outro cenário em que o Partido Socialista fique muito longe da maioria absoluta e precise, de facto, reeditar um acordo formal ou à esquerda, ou com o PSD, ou eventualmente com o CDS. E acho que tudo isso vai depender dos resultados. Penso é que o tom
que vai depender dos resultados ou dos sinais que vão sendo projetados até lá?
Não, vai depender dos resultados. Acho que os resultados, apesar das tendências gerais parecerem a mim claríssimas sobre o que é que vai acontecer no dia 6 de outubro, evidentemente há aqui aspectos mais de pormenor que importam para que António Costa decida como é que governar. Eu penso que António Costa, a ideia genérica que terá é que não reeditará a geringonça nos termos em que ela existiu estes 4 anos e fará aquilo que José Sócrates fez em 2009, ou seja, um governo minoritário de geometria variável que irá sobreviver ao sabor do contexto. E o contexto é que para mim é algo problemático.
Isto porque com o resultado das últimas europeias, a possibilidade do PS eventualmente poder governar só com o PC, enfim, terá deixado completamente de se colocar, é isso?
Sim, mas eu também acho que o Partido Comunista não é do seu interesse tático e mesmo estratégico reeditar a geringonça nos termos em que ela existiu estes 4 anos, e portanto eu acho que os partidos têm diferentes interesses. Depois haverá eventualmente no próprio PCP alguma discussão interna sobre a substituição do atual líder. Penso que o PSD e o CDS vão ter problemas internos gravíssimos a seguir às eleições e, portanto, tudo isso são variáveis que vão influenciar a forma como António Costa possa, pelo menos, aprovar o seu primeiro orçamento e governar o primeiro ano a seguir às eleições. E, portanto, eu acho que tudo isso são questões que estão em aberto e que é impossível neste momento fazer grande futurologia. Agora, o tom da campanha lançado a partir deste debate da nação é um tom otimista de vamos descer impostos, vamos subir o investimento público, Portugal é um milagre económico, Portugal está a crescer, aliás, como dizia o Luís e muito bem, de alguma forma a própria direita está a fazer um enorme elogio estes 4 anos, que passou a dizer durante 4 anos que isto era uma desgraça e Portugal está pior hoje do que estava há 4 anos.
E que bem, não mas havia agora, reformas repente, estruturais exato, e agora, de repente, tinha revertido tudo.
Pois, e agora portanto... de repente até ouvimos a líder do CDS dizer, numa frase que poderia ter sido dita por Catarina Martins ou próprio Jerónimo, o excedente orçamental não pertence a Centeno, pertence ao povo. Isto é um excelente lema de campanha de um partido de centro-direita.
Mas temos esta semana o FMI a recomendar alguma prudência.
Pois é evidente, é isso que eu ia dizer.
Relatório, todos
os sinais se acumulam de turbulência na Europa, de turbulência económica séria. Os problemas não estão resolvidos. Nós estamos estagnados, independentemente deste grande otimismo. A economia está estagnada. A questão dos bancos continua a acumular-se. Portanto, já todos percebemos que a história vai continuar. E, portanto, este otimismo de todos os partidos de cara às eleições, focado numa descida de impostos, um aumento de investimento público e uma felicidade eterna, contrasta com todos os sinais que aí vêm.
Exatamente.
E, portanto, isso é que eu tenho algumas dúvidas. Passada a ressaca das eleições, como é que quem governa, e mesmo os partidos da oposição, vão de repente explicar que, afinal, as coisas não são tão fáceis como foram vendidas durante
até esta semana. Europa. Desculpa só, Nuno, desculpa interromper. Esta semana até Marcelo veio dizer que estamos a convergir com a Europa, o que é mentira. Quer dizer, todos os dados indicam exatamente o contrário. Quer dizer, estamos a crescer, mas não estamos a crescer mais.
Confirmando aquilo que disse Centeno, que estamos numa trajetória acelerada de crescimento acima da Europa. Portanto, nós somos um milagre. Isto é um autêntico milagre.
Nós vamos ultrapassar a Noruega em breve.
E esta semana voltamos a saber que o endividamento da economia está em máximos históricos.
É evidente, os sinais são todos... que são vermelhos, com ligeiras variações. É verdade que há uma ligeira boa notícia aqui, uma ligeira má notícia ali, mas a questão é que os sinais são exatamente os mesmos dos últimos anos e que nós temos discutido à exaustão aqui. Portanto, nada mudou, senão o otimismo dos atores políticos. E, portanto, esse otimismo, quando não tem consistência na realidade, também já sabemos dos últimos 20 anos, que provoca uma enorme ressaca e uma enorme depressão pós-eleitoral. Agora, parece-me que é para isso que estamos a apontar. Vamos ver. Eu acho que isto depois também é um efeito dinâmica. Neste momento, sinceramente, não vejo como qualquer dos grandes partidos já pode fugir ao tema dos impostos. Portanto, já entramos no leilão, é muito complicado até um partido, qualquer dos partidos, neste momento, já vir dar o dito por não dito. E, portanto, eu acho que vamos ver propostas absolutamente surrealistas sobre aquilo que eles propõem para a próxima legislatura.
Luís.
E acrescentava só uma coisa ao Nuno. Há pouco esqueceste de dar outra boa notícia que foi anunciada nesta semana, foi que Carlos César não será candidato ao Parlamento, não é? Nas próximas relativas.
Isso é boa notícia para ti, para mim não. Eu tenho que sou solidário com a família de Carlos César não, e acho que ele deveria passar mais tempo com a família e, portanto, continuar na Assembleia da República e na política.
A pergunta é qual familiar o irá substituir. Essa é a pergunta.
Já agora, estás a falar, enfim, da figura política que António Costa tem colocado no papel de polícia mau. Carlos César tem aparecido com registro, particularmente o estilo em relação ao Bloco. Luís, até às eleições vamos ter... António Costa a decidir por um dos dois registros, ou do polícia bom ou do polícia mau, ou, por exemplo, podemos chegar a um cenário, e ainda não foi colocado aqui, em que pode sobrar o PAN como, enfim, como chave de governabilidade, sobretudo se o PAN somar, enfim, mais deputados ao até aqui único lugar no Parlamento, e a converter-se aqui num improvável pivô político. O que achas destes cenários à esquerda?
Eu considero que neste momento todos os resultados estão em aberto. Acho que o mais provável continua a ser o PS precisar de um partido maiorzinho do que o PAN para governar, tipo o PCP ou o Bloco de Esquerda, e não I. Agora, eu considero que todos os cenários neste momento estão em aberto, desde o ter maioria absoluta até o de precisar dois partidos minimamente com uma dimensão mínima, ou até o PSD para governar. E, portanto, essa hipótese para mim coloca-se e não acho estranha, acho que faz parte do jogo político normal. Agora, qual destes cenários se concretiza vai depender muito de duas coisas. Uma, que é da votação do PSD, que se acreditássemos nas sondagens e nas últimas eleições, falaríamos num resultado catastrófico de 20%. Se formos muito otimistas, podemos falar de um resultado de 30% para o PSD. Se ficarmos ali pelo meio, de 25%, 26%. E isto depende muito, porque a dispersão de votos vai ser essencial para saber se o PS consegue ter maioria absoluta ou não, tendo um resultado ali perto dos 39%, 40%. Isso vai depender, portanto, essa votação para o PS, se é suficiente para a maioria absoluta ou não, depende muito ali desse resultado do PSD. À esquerda, no caso do PCP, é preciso ver, o PCP para já tem tido derrotas brutais, mas se por acaso conseguir manter o eleitorado, se por acaso, portanto, se conseguir manter a votação que teve há 4 anos, nesse caso até poderá estar disponível para uma coligação com o PS. Agora, se baixar de votação, evidentemente que o PCP vai precisar de se renovar e vai precisar de tempo para pensar em si próprio, e isso não pode fazê-lo no quadro de um apoiante do governo, e portanto aí o PCP quererá pôr-se fora.
E de que variáveis, do teu ponto de vista, depende uma eventual aproximação do PSD e a viabilização, enfim, pontual de algumas propostas do governo, se é que esse é um cenário que faz sentido colocar? Depende, por exemplo, da continuidade do Rio na liderança do partido?
Aquilo que eu penso nisto é que, com exceção do PCP, que é um partido sui generis e portanto, é ideologicamente marcado e portanto, terá de fazer alguma reflexão se tiver um mau resultado, a ideia que eu tenho é que a campanha pode correr como decorrer, de que forma for, podem se insultar à vontade, podem arder todas as pontes que unem os partidos, que depois das eleições, se for necessário reconstruir as pontes estão lá todas e descobriremos que nenhuma ardeu. Isso é a ideia que eu tenho. A disponibilidade do PSD para se coligar com o PS, não sei, imagino que seria uma tontice da parte deles isso, fazerem isso. E depois de uma grande derrota, como penso que irão ter nas próximas eleições, irem apoiar o partido que os derrotou, acho que seria aí já um suicídio, seja com o Rui Rio, seja com outro qualquer.
E como é que o calendário eleitoral de Nuno Botelho olha para estas possibilidades? Um calendário que já inclui a subtração das férias.
Exatamente,
do mês
como a semana
de agosto,
passada
falávamos. De um mês.
Não, eu vejo isto muito, de forma muito parecida com o Luís, com algumas nuances. Vejo o Bloco de Esquerda nestas legislativas, no meu entender, com mais dificuldade em se afirmar e se distinguir e não ser engolido pelo Partido Socialista do que se pode esperar, porque eu acho que o efeito Marisa não se vai sentir como se sentiu para as europeias e, portanto, desse ponto de vista, acho que o Bloco de Esquerda vai ter mais dificuldade. Vejo, de facto, o Partido Comunista com dificuldade e nota-se algum desgaste de Jerónimo Sousa, algum cansaço até, diria, e o eleitorado, portanto, é fiel, mas começa a pensar que se calhar mais vale abandonar essa ideia e partir para outra. E, portanto, acho que aí o PS pode, nestes dois casos, ter benefícios e tirar dividendos. Agora, não vejo, de facto, ou vejo com muita preocupação o Partido Social Democrata, o que se está a passar. Desta semana, Rui Rio falava, houve duas questões, uma que até falamos a semana passada, que é a saída do vice-presidente Castro Almeida.
Manuel Castro Almeida.
Exatamente, que entretanto foi substituído, quer dizer, por uma figura, com todo respeito, mais de segunda linha e, portanto, mais
pronto, atual Presidente da Câmara,
que não
de Ponta
tem
Delgada.
O peso político que tinha Castro Almeida, e por exemplo, o comentário que Rio fez relativamente às 35 horas e à questão da manutenção das 35 horas para o funcionalismo público, vê isso como uma coisa positiva. Eu acho que o líder da oposição, que está a prometer o céu na terra aos portugueses,
já agora,
tem que olhar...
Nuno, sim, deixa só ouvir o Nuno Garopa e o Luís Aguiar Correria sobre esta questão das 35 horas. Rui Rio devia ter marcado a diferença aqui nesta questão das 35 horas?
Eu, em relação às horas dos funcionários públicos, simplesmente acho que não faz sentido os funcionários públicos terem um horário de trabalho menor do que o setor privado. Ponto final. Não é? Independentemente de tudo o resto, não tenho mais opinião do que essa. Se é possível baixar a semana de trabalho para todos, baixa-se. Eu acho que no futuro é para aí que se caminhará. O facto das máquinas substituírem pessoas e por aí fora fará com que, para manter as taxas de emprego baixas e com algum poder negocial da parte dos trabalhadores, será necessário baixar as horas de trabalho. Eu seria 100% a favor se deixássemos ter um fim de semana por semana, passar a ter um fim de semana mais a quarta-feira, e portanto trabalharmos só 4 dias por semana, mas ou é para todos ou isso não faz sentido.
Nuno Garopa, sobre esta questão das 35 horas, Rio perdeu uma oportunidade de ser diferente?
Bem, eu acho que aqui há duas questões diferentes. Uma é a questão substantiva, que o Luís estava a falar e que, em parte, o Nuno também se estava a referir. Outra é uma questão meramente tática. É difícil saber se Rio, taticamente, fez bem ou fez mal, tendo em conta que nós, neste momento, como disse há pouco o Luís, nós não sabemos se o PSD está mais próximo dos 20% ou dos 30%. E, portanto, eu imagino que, nesta altura, o PSD, cada vez que abre a boca sobre um assunto, arrisca-se a perder mais 10 mil ou mais 20 mil votos sem ir buscar 20 mil votos ao outro lado. E, portanto, eu acho muito difícil, nesta altura, aliás, qualquer... Se há algum conselheiro tático do Rui Rio, que tenha alguma dúvida que exista, mas se alguém há, não sei o que é que aconselhará, porque nesta altura o PSD está num estado tal que não é evidente taticamente o que é uma boa ideia e uma má ideia, exceto, como disse o Nuno há pouco, prometer o céu na terra e ver se por aí consegue, enfim, mobilizar mais algum eleitorado que esteja aí perdido e que ainda queira acreditar que o céu na terra é uma coisa que sim, que é possível.
Depois deste parênteses das 35 horas, regressamos então ao Nuno Botelho com o correspondente pedido de desculpas.
José Bastos, eu acho que o PSD está numa encruzilhada e, como dizia o Nuno muito bem, e era assim que eu iria terminar a minha intervenção, é que eu acho que o PSD, não sei mais, além de prometer tudo e mais alguma coisa, não sei por que lado há de ir. Eu acho que Rui Rio é cada vez mais um homem só, tem a dificuldade de no meu entender, a ideia de colocar cabeças de lista mais jovens é boa em si, mas não é isso que vai mobilizar a máquina, não haja ilusões sobre isso. Os mesmos jovens ficariam muito bem em número 2 ou número 3 da lista e continuaria a ser renovação. Portanto, eu não consigo entender muito bem esta tática ou
esta
estratégia.
Esta semana foi conferido algum protagonismo ao Carvalho na apresentação de algumas propostas para a M do ambiente.
Quer dizer, é evidente que tem que haver algum protagonismo, eu só não entendo é como é que já não há protagonismo há 6 meses ou 8 meses. Não é agora, há 3 meses as eleições, dando como certo que, até dando barato, que agosto não conta, mas são 3 meses. Mas como é que é possível apresentar estas pessoas que ninguém sabe quem são, com todo o respeito por elas, e serão, de certo, pessoas extraordinárias? Mas, quer dizer, não é assim que nós vamos conseguir convencer o eleitorado a votar, seja em quem for. Independentemente, em Portugal e em função do sistema político que temos, as pessoas não votarem no deputado A nem no deputado B. As pessoas votam em alguém para candidato a primeiro-ministro e depois vai enxurrada de pessoas todas na lista. Mas, de qualquer maneira, tem que haver o mínimo que mobilize cada comunidade, cada distrito, cada pequena comunidade que exista. E, portanto, aí eu não estou a ver como é que o PSD vai conseguir sair desta embrulhada. Portanto, dito isto, eu acho que António Costa tem todas as possibilidades de estar no limiar ou mesmo na maioria absoluta, porque já deu provas que é, de facto, muito sagaz e tem, de facto, uma habilidade política que parece que falta a muito boa gente.
Nos cálculos eleitorais devemos ter em conta variáveis como, por exemplo, a época de incêndios? Ou...
Sim, claro. Eu acho que vamos ver como é que está o tempo este ano. É que, infelizmente, estas questões pesam. Se António Costa tiver o azar, e obviamente não é só António Costa, é o país inteiro, mas estou aqui a falar só em termos táticos e não me interpretem mal, mas se houver o azar de haver muitos incêndios e já nem se fala de haver o desastre e as tragédias que aconteceu no passado, obviamente isso vai penalizar o Partido Socialista. Portanto, por isso é que eu acho, a minha única dúvida é algum fator que ainda possa surgir nos próximos meses, nomeadamente os incêndios, uma questão financeira que entretanto surja e que... Porque se nós olharmos, temos os polícias a protestarem numa atitude de absoluta falta de autoridade, que eu acho até de lamentar, eu que tenho defendido os polícias, acho que as corporações não podem perder a primeira autoridade e o respeito por quem nos governa.
Achas que aquele virar de costas tem uma carga simbólica?
Tem, acho lamentável e não me revejo nisso, e acho que a polícia não se pode dar a esse papel. Não pode, não pode. Vemos a pediatria de Portimão, ainda na sexta-feira foi notícia, que não tem pediatras e vai fechar durante este fim de semana onde estamos, porque não tem pediatras. Vemos as pessoas com as dificuldades em tirar o cartão de cidadão, muito embora de um momento para o outro o governo agora apareceu por arte mágica, pode-se ir à internet e fazer e resolver um problema que antes não se conseguia. Portanto, quer dizer, nós estamos de facto com um país num caos e não consigo entender, e isso é que é a grande dificuldade, como é que isso não se reflete depois nas sondagens, ou seja, a oposição não está a fazer o seu trabalho, e é isso que eu acho que nós todos temos que ponderar e verificar, é o que falta para, de facto, se dar a volta a esta questão.
Nuno Garopa, dedicas boa parte da tua intervenção pública e académica ao estudo da relação entre a justiça e a economia. A esta distância das eleições, os eleitores já deviam ter um quadro claro das propostas dos partidos para a área da justiça. Enfim, a discussão no espaço público andou nos últimos tempos muito à volta de salários, de juízes e procuradores, que agora podem superar os do Primeiro-Ministro. Há a questão da composição do Conselho Superior do Ministério Público, mas não há propriamente indicações de uma ruptura de propostas de fundo.
Não há, nem vai haver propostas de fundo. Não, nem é lógico que haja proposta de fundo, porque a posição que os três maiores partidos, o PSD e o CDS, têm dos últimos anos, em relação ao governo anterior e este, é de que as reformas estão feitas. Portanto, se as reformas estão feitas, não sei como é que agora iriam propor outras reformas. O que existe é, da parte de Rui Rio, uma embirração com o Ministério Público e com o Conselho Superior do Ministério Público, e, portanto, nem sequer fala em reformas do Ministério Público. Atenção, que há enormes equívocos na forma como a comunicação social tem feito a cobertura destes debates, porque o PSD não fez nenhuma proposta de reforma do Ministério Público. O que o PSD tem feito é propostas de ajustamento da composição do Conselho Superior do Ministério Público, claro. O que não é uma reforma,
claro.
É um mero pormenor que ali está, porque,
porque
estão obcecados que é isso que influencia,
exatamente,
o Ministério Público. Portanto, há aqui enormes equívocos.
E há um erro em termos comunicacionais, numa altura desta estar a discutir isto.
Evidentemente, há enorme desconhecimento. Aliás, noto que volto sempre ao mesmo tema. Joana Marques Vidal, quando deixou a Procuradoria-Geral da República, uma das coisas que disse muito importante foi: o país não tem uma estratégia nacional contra a corrupção. Chegamos a 2019, nenhum destes partidos fez ou propõe uma estratégia nacional contra a corrupção. Imagino eu que nem sabem o que é isso. E como não sabem o que é isso, nem há conversa. Portanto, o que vai haver na área da justiça são medidas simplex, que todos nós já percebemos, que é vir ao disco e toca ao mesmo. O PS já anunciou que esse é o seu programa para a justiça, é o simplex da justiça, que é vir ao disco e toca ao mesmo. Já fez isso em 2015, fez isso durante esta legislatura. Portanto, tudo isto são pequenas coisas que não têm nenhum impacto razoável. Depois, evidentemente, a alteração aos estatutos, quer dos magistrados judiciais, quer dos magistrados do Ministério Público. Tenho muitas dúvidas que haja mais coisas para fazer nos próximos 4 anos, e a partir daí vai ser uma certa conversa em que todos, e também evidentemente todos percebemos, todos estão à espera de ver o que acontece ao processo Sócrates e ao processo Banco Espírito Santo Salgado. E quando esses processos ou forem em julgamento ou forem arquivados, pronto, vai cair o carme e a Trindade, e nessa altura
mas,
os partidos,
Nuno,
vão ter
a opinião. Tens alertado para a possibilidade desse, no caso Sócrates, de um desenlace judicial, enfim, se prolongar no tempo quase.
Sim,
até às imediações de 2030.
Até 2030, portanto, com sorte, a próxima legislatura e não tem que lidar
não
com
tem,
isto.
Exatamente.
Mais 4 anos à espera, e depois na outra a seguir vamos logo lá todos ver se ainda conseguimos sobreviver mais 4. Mas é evidente que estamos nessa lógica. Deixa-me só acrescentar que a única proposta que eu vi que teve algum impacto mediático, foi proposta do Bloco de Esquerda, do Sistema Nacional de Justiça, que não se percebe muito
base.
Bem. Exato. Lei de bases, sobre isso já estamos conversados, já disse neste programa o que acho da lei de bases, acho um disparate absoluto. Sistema Nacional de Justiça, não percebo o que quer dizer, exceto se estão a referir à questão do acesso e da defesa gratuita, mas isso lamento imenso, e são ideias do Partido Comunista, e lamento que, mais uma vez, a comunicação social no seu todo foi atrás das propostas do Bloco de Esquerda, sem recordar que isso há anos que é proposto pelo Partido Comunista, da eleição para eleição, nenhum partido quis implementar isso, e agora, de repente, é uma ideia do Bloco de Esquerda. Acho realmente, mais uma vez, a falta de memória seletiva que acontece nestes debates, e aqui estou eu, direita populista
a defender o Partido Comunista, mas são coisas que se tocam, sabes, neste caso.
Importante porque, de facto, isso é uma proposta importante e necessária, penso eu.
Luís Aguiar Conraria, sobre esta questão da justiça e da luta anticorrupção. De resto, tivemos alusões tácitas do Primeiro-Ministro.
Mas deixa-me só dizer, o Primeiro-Ministro que nunca viu indícios de nada relativamente, alegadamente, a José Sócrates e ao seu eventual problema na Operação Marquês.
Refere-se à presença do Primeiro-Ministro na TVI.
Sim, na TVI também disse que não percebeu nada. Eu não percebo como é que não percebeu, não viu o nível de vida, eventualmente.
Nem ele, nem Silva Pereira. Nem Silva Pereira, nem nada.
Alegadamente, nem beneficiou nada, nem teve nada, exatamente.
A ironia fica registada, claro. Mas também é daqueles casos em que ele não podia responder de forma diferente, não é?
Com certeza. Quer dizer,
todos nós sabíamos que essa ia ser a resposta dele e acabou-se. Não ia ali para a televisão dizer, eu quando era ministro desconfiava, mas como ele era primeiro-ministro, deixei-me estar.
Dizia que não comentava.
É a mesma coisa, tem de
dizer. Dizia que não comentava.
Não, ele nem deixou estar, ele foi para a Câmara Municipal de Lisboa, ele saiu do governo, não é?
Exato.
Mas pronto, essas coisas não podem ser discutidas.
Mas isso é um facto, ele à primeira oportunidade saiu. Isso aí fica, é um facto, e na altura não se percebeu muito bem, e se calhar mais tarde uma pessoa fica com a ideia que pode estar relacionado com isso. Em relação à luta contra a corrupção, não há mais a dizer, não há nada de concreto. Há a proposta do Serviço Nacional de Justiça, que é importante, porque neste momento há muitos portugueses que têm grandes dificuldades de acesso à justiça, a definição de advogados oficiosos para pessoas que não têm posses é quase ridícula, sei disso porque o meu irmão é advogado, e portanto, não, quer dizer, isso é bem-vindo, mas isso tem nada a ver com a corrupção.
Nuno?
Eu, relativamente a isso, não tenho muito mais a acrescentar.
Os são acusados de corrupção não precisam de apoio judiciário.
Mas acho que, de facto, este país vive um momento algo esquizofrénico desse ponto de vista, porque os políticos parece que não estão interessados em dar mais meios, em reformar, de facto, e dar mais capacidade para combater um flagelo que a nossa sociedade tem. E depois queixam-se que os eleitores parece que não compreendem as suas mensagens e, portanto, ficam em casa em vez de irem votar. Portanto, é quase esquizofrénico isto e, portanto, não entendo muito bem esta atitude e, portanto, acho que há aqui um desfasamento muito grande entre, mais uma vez, como se viu no debate da Nação, entre aquilo que os políticos pensam, os políticos, neste caso, do governo, pensam que está, como está o nosso país e como ele realmente está.
Nuno Botelho, já que a semana passada falámos das mudanças no topo da arquitetura da União Europeia, mas desta semana fica também a vitória do centro-direita de Mitsotakis na Grécia e a derrota do Syriza de Alexis Tsipras justamente em Atenas. As diferenças entre Portugal e a Grécia são evidentemente muitas, mas há aqui algum elemento que queiras relevar?
As semelhanças também são muitas, não é? Alto endividamento, dificuldade no custo de vida elevado, e de facto temos aqui um cenário em que de repente o Syriza, que parecia que iria ser o céu na terra, voltando a usar a mesma expressão, para a Grécia, sai derrotado porque de facto não consegue inverter, através da sua política, não consegue minimamente inverter a tendência de pressão e de declínio da sociedade grega. Desse ponto de vista, temos a nova democracia a ganhar as eleições. Em Portugal é muito engraçado porque, e deve ser referido isso, vários jornais e televisões não dão destaque da mesma forma que deram à vitória do Syriza, que iria ser de facto o reformar da Europa e extraordinário reformar da Grécia. De repente, parece que esta vitória da nova democracia não é relevante também para os meios de comunicação social e fundamentalmente para os meios afetos ao Bloco de Esquerda. Parece que o Syriza não sai derrotado destas eleições e sai bem derrotado, com maioria absoluta da nova democracia.
Mas António
nova
Costa também festejou particularmente na altura e sublinhou agora, a vitória do
mas
Syriza.
Mas foi-se afastando, mas deixa-me só concluir, e a nova democracia ganha com um discurso muito forte de, primeiro, contra a violência e a criminalidade e contra a imigração. Portanto, isso é perigoso e deve ser refletido. Ou seja, aquilo que é tido como um partido moderado tem enormes preocupações quanto à imigração com o I. Portanto, também a registar a queda da Aurora Dourada, mas substituída por outro partido de extrema-direita que, de facto, foi substituído. Portanto, há ali uma guerra dentro da extrema-direita. Portanto, a Grécia continua, digamos assim, um caldo de dificuldades, Vamos ver como o Sr. Mizotakis consegue resolver e organizar isso. Mas volto a dizer, o que me choca fundamentalmente é a nossa imprensa e a forma
é isso. Deixa-me pegar, deixa-me pegar justamente nessa tua ideia, Nuno Botelho, para perguntar ao Nuno Garoupo e ao Luís Aguiar Conraria se deveríamos ter falado mais ao longo desta semana da Grécia em Portugal.
Bem, eu acho que há muitas lições que se podem tirar da Grécia, mas aqui há vários pontos de vista. Um deles, evidentemente, é porque é que António Costa consegue chegar ao fim da sua legislatura praticamente à beira, se não mesmo, como dizia no detalhe há pouco, da maioria absoluta, enquanto o Syriza não consegue. Aqui houve, evidentemente, uma incapacidade do Syriza de virar a página da austeridade, enquanto em Portugal isso foi possível, e mesmo quando se diz que isso foi possível graças à comunicação social e ao aparelho de comunicação do PS, a verdade é que o Syriza tentou mesmo na Grécia e não conseguiu. Portanto, há aqui uma dinâmica interna à esquerda, em que, evidentemente, António Costa tem um conjunto de trabalhos que mostram resultados que o outro não conseguiu mostrar e que tem a ver, evidentemente, com o referendo que ele convocou e que depois não quis cumprir com a decisão do referendo, e isso, evidentemente, criou um enorme problema ao Syriza. Do lado da direita, é preciso, também houve uma grande alegria em Portugal de que a direita
ganha... Ou
tem
a ver, Nuno Garoupa, também com o trabalho feito, num certo sentido, pelo governo PAF? As condições que foram criadas.
Não tem absolutamente nada a ver com o governo de PAF, porque evidentemente o Syriza herdou o governo na Grécia em situações não muito distintas da que o governo aqui herdou. Simplesmente há um problema de retórica e de campanha que o Partido Socialista foi muito bom em Portugal.
Não posso,
o Syriza não foi.
Não pode dizer isso, caramba. Então,
como não posso dizer?
Então, caramba, quando este governo herda aqui e vai para o governo, a Troika já estava fora.
Já estava fora.
Não, mas lá, na Grécia, o Syriza teve de convocar, convocaram um referendo precisamente para rejeitar um novo plano que era altamente austeritário e por aí fora. Portanto, as situações económicas não são
Aí estou em completo desacordo convosco. O Syriza entra numa situação em que a nova democracia cumpriu o plano anterior da austeridade e está num novo plano de austeridade que Syriza vai negociar. Exatamente a mesma posição do Partido Socialista. E agora, o que o Partido Socialista convenceu o país é que isto virou a austeridade. O Syriza não convenceu os gregos que aquilo virou a austeridade. Portanto, a partir daí temos... Reparem,
o nosso Partido Socialista herda o país e não tem de pedir novo empréstimo à Troika, portanto não tem de negociar novas medidas de austeridade, pode andar a brincar desde que os números do déficit coincidam com o que devem ser. O Syriza teve mesmo de negociar um empréstimo de vários milhares de milhões de euros e, portanto...
Indo contra o referendo.
E por causa disso... Depois convocou o referendo.
Não, isso é a versão a versão que a oposição ao Syriza apresenta. Não foi essa versão, por exemplo, que o Varoufakis apresentou. Portanto, eu continuo e insisto, a situação económica que foi herdada é uma situação económica em que o governo que sai diz que terminou o seu trabalho da melhor forma, o caso do PAF em Portugal, o caso da Nova Democracia na Grécia, e em que o partido que entra utiliza a retórica que entende. Em Portugal, essa retórica é uma retórica de virar página da austeridade, mas que o déficit diminui de 3,3 para praticamente zero. A Grécia faz a mesma trajetória, exceto que o Syriza não conseguiu convencer de que isso era virar a página da autoridade. Eu queria só, para terminar, falar da questão da nova democracia. É que também se falou da questão da nova democracia aqui, porque é que a nova democracia conseguiu o que não conseguiu na Grécia, e isso tem a ver com as reformas que a nova democracia fez internas. A nova democracia fez algumas depurações internas e, como disse num detalhe, a nova democracia virou à direita.
Virou.
Portanto, fez um discurso completamente diferente daquilo que o PS e o CDS estão fazendo neste momento. E, portanto, esse discurso de viragem à direita, com todas as questões de imigração que possam ter, evidentemente teve uma adesão nas urnas que o discurso aqui não teve. Portanto, a minha opinião é que, dentro das semelhanças que existem, parece-me claramente que as coisas correram melhor à Costa do que a de Tsipras e, em compensação, as coisas correram melhor à Nova Democracia do que aqui ao PSD ou ao CDS, ou aos dois partidos.
Luís Aguiar Conraria.
Eu queria aqui fazer queria fazer alguns comentários ao que foi dito, porque acho que estive em desacordo com quer com o Nuno Botelho, quer com o Nuno Garoupa. Em relação ao Nuno Garoupa, já referi, apesar de concordar com as semelhanças que ele apontou, acho que uma pessoa pode olhar para as semelhanças e para as diferenças, e neste caso eu valorizo muito mais as diferenças na herança do que as semelhanças. Mas pronto, mas eu percebo o que ele está a dizer. Agora, em relação a uma coisa que o Nuno Botelho disse, que a comunicação social não está a dar o destaque que deu há 4 anos, quando ganhou o Siriza. Isso é evidente. Mas também é evidente que a situação é diferente. É evidente que a situação é diferente. Na altura, falava-se da Grécia todas as semanas, agora já não se fala da Grécia já há muitos meses, a não ser ocasionalmente. Portanto, o ambiente era diferente e o Siriza era um partido de esquerda radical. E é muito mais natural, quando um partido de esquerda radical ganha as eleições num país ocidental, que se dê destaque do que quando ganha um partido que se apresenta como centro-direita. Imagino se o Partido Comunista agora ganhasse as eleições em Portugal, ou mesmo o Bloco de Esquerda, se ganhasse as eleições em Portugal, que seria notícia na Europa inteira, e isso, provavelmente faríamos algumas primeiras páginas.
Sim.
Já se o PS ou o PSD ganhar as eleições, será noticiado, mas não será a primeira página.
Mas não foi só noticiado, é que era apresentado o Siriza como uma grande solução para a Europa, e António Costa chegou a dizer que era um bom sinal, uma grande vitória, e que toda a Europa ia virar dessa maneira e aproveitar essa aragem, digamos assim, fresca do Siriza.
Mas isso são
coisa que não se verificou, e quer dizer, Tsipras capitulou em toda a linha.
Mas isso são,
portanto,
isso são coisas diferentes.
Mostrou-se que aquilo não é receita para nada.
Sim, mas isso são coisas diferentes. Aqui estou a cumprir o papel do José Bastos de defender a comunicação social. Uma coisa é dizer-me que os atores políticos tentaram cavalgar a onda e tentaram fazer o melhor que podiam para ganhar votos. Isso foi o que o António Costa fez. Outra coisa é falar do destaque que a comunicação social fez e as primeiras páginas que fez e por aí fora.
Mas
e eu estava a falar, era da parte da comunicação social. Na parte do António Costa, sim.
Não, eu estou claro a dizer mas eu estou a dizer ainda, desculpa, que uma coisa não colide com a outra. Ou seja, a comunicação social também não referiu que o método Siriza, chamamos assim, ou o conceito Siriza, não resultava. Isso nunca foi dito, ou seja, que houve aqui uma falência desta solução. E esta solução não era, de facto, o céu que era prometido.
Não compete,
isso não foi dito.
Não,
não compete
à comunicação social dizer isso.
Disse quando ganharam.
Não disse nada a isso. Estás a confundir comentadores políticos com comunicação social.
Tenho que fazer aqui uma declaração de interesse, eu não posso intervir.
Mas deixa-me continuar.
Sim, sim.
O outro ponto que eu queria chamar a atenção é que quem mais se afastou do Siriza, quem ganhou as eleições, foi o próprio Siriza.
Claro.
Foi o próprio Siriza. Ninguém se afastou tanto do Siriza como o Siriza. Logo, a seguir ao referendo, em que ganhou o referendo, a população vota massivamente, não, mas vota maioritariamente numa de vamos enfrentá-los, vamos mandá-los, vamos pôr-lhes as pernas a tremer, e depois o primeiro-ministro cedeu em toda a linha, correndo com o Varoufakis, uma coisa que, na minha opinião, foi bem feita. E
foi, portanto, eleito o Siriza, foi eleito deputado.
Agora sim. E, portanto, o Siriza tornou-se um partido de centro-esquerda. Deixou de ser um partido de esquerda radical, que é o que o Siriza quer dizer, acho eu, para passar a ser um partido de centro-esquerda. Ou seja, na Grécia voltámos a ter dois partidos, voltámos a ter um sistema bipartidário com dois partidos principais, um de direita e outro de centro-esquerda, em que o Siriza substituiu o PASOK.
O PASOK.
E, nesse sentido, ao contrário do que os Nunos estavam a dizer, desculpem lá embrulhar-vos no pacote dos Nunos, ao contrário do que os Nunos estavam a dizer, eu acho que este resultado é um bom resultado para o Siriza. Porque depois de 4 anos de governação, difícil, em que deixou o país, na minha opinião, melhor do que herdou. Agora vou dizer, respondendo ao Garopa, vou dizer que eles estão a deixar o país à nova direita, como a PAF deixou ao Partido Socialista há 4 anos. Isto agora é o que me parece. Portanto, se calhar pode ser que a nova direita consiga beneficiar disso. Mas eles baixaram a votação. A nova democracia. Nova direita.
Nova direita também está apropriada, absolutamente. Está muito bem, está apropriado.
Baixaram de 35% para 31%. Ou seja, é uma derrota perfeitamente normal, perfeitamente não merecedora de grandes primeiras páginas. É uma derrota normal.
Saem de cabeça erguida como a seleção.
Não saíram, estão lá.
Saem de cabeça erguida.
Não, mas o meu ponto é mesmo esse, é que não estão a sair. Estão lá, fazem parte do jogo político, e daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos voltará. Sim, sim, eu percebo o que estás a dizer. Estou a perceber, mas estou a dizer é que se consolidaram como partido de centro e partido de governo.
Sim, tornou-se um partido moderado, sem dúvida.
Moderado e com boas votações.
Sim.
Imagina como a malta do PSD ficaria feliz se lhes dessem os 31% aqui há 2 meses.
Nuno Garopa, notas
finais. Eu ia só dizer, onde eu discordo da análise do Luís é que eu acho que o grande problema do Siriza em relação ao Partido Socialista é que António Costa, mercê até da história do referendo e do partido e do Siriza, percebeu desde o primeiro momento que tinha que ter Centeno como Ministro das Finanças, e não partir as canelas aos alemães. E o Syriza fez esse processo já no governo, ao evidentemente substituir Varoufakis pelo novo Ministro das Finanças, o que significa que, eu continuo a pensar, o virar a página à austeridade do PS, ele próprio, já beneficiou daquilo que era a aprendizagem do virar da página à austeridade do Syriza. Agora, se o Syriza tem um resultado razoável, não só parece-me que sim, como mais a coligação que substituiu o PASOK, que de alguma forma tinha alguma ambição de chegar aos 10%, não chegou. E que, portanto, de alguma forma as coisas à esquerda estão equilibradas, ou seja, não há um retorno do PASOK nessas eleições. E esse eu penso que era a grande ameaça ao Syriza, e que o Syriza sobreviveu a isso nessas eleições. Portanto, desse ponto de vista, fiquei com um resultado mais folgado daquilo que seria.
Nuno Garopa, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, em mais um Conversas Cruzadas, regressamos de hoje a 8 dias. Esta emissão disponível para ser escutada de novo a qualquer hora em rr.sapo.pt. Votos de continuação de bom domingo.
Conversas Cruzadas.